Louvor e gratidão seja ao Senhor também por esta noite que podemos vivenciar juntos. Nós ouvimos uma palavra maravilhosa e certamente falaremos brevemente sobre ela. Primeiramente, eu gostaria de passar as saudações de Londres. Há sempre coisas boas e ruins na terra. Isso é assim desde que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá no paraíso. Nós queremos falar principalmente do bem, daquilo que Deus faz. Quando no domingo fui levado ao aeroporto e nós ainda rapidamente, nós quatro tomamos um lanche rápido, eu disse ou expressei, eu gostaria que Deus finalmente fizesse algo sobrenatural. Nós éramos três, um americano, ou seja, quatro pessoas, um americano, uma senhora holandesa, um irmão de Londres e eu. Então, essa senhora diz de repente, irmão Frank, eu não sei o que você está esperando. Eu quero te fazer uma pergunta. Deus, hoje, durante a pregação, não fez nada sobrenatural em todos aqueles que ouvirem a palavra? E lá estava eu, atingido, sim. Às vezes esperamos por grandes coisas que podemos ver e esperamos com elas por razão. E cremos que vão acontecer, que tem que acontecer, porque Deus disse assim. Mas a pergunta dela, de fato, me perseguiu. Deus não agiu de forma sobrenatural e fez grandes coisas durante a pregação. E aí eu simplesmente tive que dizer no meu coração, sim. Eu tive que compreender que a pergunta ou aquilo que eu expressei foi, por um lado, um anseio, um desejo profundo no coração. Mas, por outro lado, eu aparentemente passei ao largo daquilo que Deus já havia feito. Não totalmente, mas talvez não levado tanto em conta como deveria. E quando o irmão Reinhold, agora há pouco, fez o comentário que pessoas que vêm aqui voltam para casa abençoadas, isso é verdade. Eu já disse isso aqui na última quarta-feira à noite, quando eu dei o testemunho da minha visita à Romênia e à CSSR, Tchecoslováquia, quão profundamente a palavra penetra no coração das pessoas e que efeito ela tem. Naturalmente, que nós passamos aqui por altos e baixos, enfrentamos certas coisas, mas quem apenas vem de visita e recebe a palavra, ele permanece grato por toda a vida. Eu sei um irmão com quem, desde o início, estou muito ligado, lá embaixo, lá da Silésia, muito perto da fronteira entre a República Tcheca e a Polônia. E quando assim nos cumprimentamos, vocês sabem como eles fazem às vezes assim. Eles dão assim um beijo com força e eu pensei que ele de fato estava quebrando os dentes. Tão forte, foi tão forte, mas dava para sentir a sinceridade, a gratidão, mas também senti uma certa dor física. E então ele para e olha para mim, olha nos meus olhos, e as lágrimas correram por nós dois, e então ele me abraçou novamente e me beijou. A dor estourou muito forte, mas dava para ver o quanto profundo, quão profundo a palavra e a bênção estavam lá profundamente gravadas no seu coração. E depois me veio a mente, o pensamento que o irmão Branham expressa nos selos, eu não sei exatamente qual é, onde se fala do óleo e do vinho. E então está lá: não danifique o azeite e o vinho, deixe-os, não toque neles. E então nós reconhecemos biblicamente o significado espiritual dessas duas coisas no campo espiritual. Óleo, o azeite é sempre um sinal, uma indicação ao Espírito Santo. E o vinho estimula, isso lá foi explicado, que as revelações que nos são dadas pelo Espírito, elas têm um efeito. Algo acontece. E acontece mesmo lá, quando somente algumas vezes é pregado, talvez mais do que aqui, onde ouvimos repetidamente e sempre as pregações. E mesmo assim deveria ser diferente. Deveríamos ser novamente dominados pela graça indescritível e inexplicável de Deus. E eu digo a vocês, quando aqui, com sobriedade, proclamamos a palavra aqui, e alguns que talvez sejam críticos, talvez com boas intenções, pois há pessoas que têm uma atitude crítica saudável e positiva, essas também existem. Mas não podemos mudar a situação por nós mesmos. Somente Deus pode fazer isso. Mas nós cremos de coração de que Ele o fará, que Ele confirmará a sua palavra. Você sabe que no mercado religioso sempre surge algo novo. Recentemente, eu soube por telefone que uma equipe de 3 pessoas, um cidadão dos Estados Unidos, um da Dinamarca e um do nosso país, já está separando as ovelhas dos bodes, que o Senhor já está julgando na congregação. E um homem lá, ele vê sempre em espírito quem já está plenamente na luz, quem está na metade, onde há sombras e onde há escuridão, ele então que está fazendo essa separação. Então, melhor permanecer completamente seco, mais sóbrio, e esperar até que Deus dê a chuva tardia. Esperar até que o Espírito de Deus vivifique a palavra. Eu quase não posso mais suportar que no reino de Deus tantas coisas sejam feitas com hipocrisia, e ainda há pessoas que querem ser salvas. E quando alguém vem e diz: agora o Senhor me mostra isto e aquilo, que são impostores e charlatões, isso não se vê. Ninguém vai separar para a direita ou para a esquerda. Isso o Senhor mesmo faz. Nenhuma pessoa. Nós temos que tomar cuidado para que nós cheguemos aonde queremos estar. E se isso acontecer, somente pela graça, não por mérito. E assim, no geral, somos gratos por todas as graças que nos foram concedidas. E realmente podemos dizer: da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Graça de reconhecer a graça. Graça de saber o que significa a graça. Ter sido perdoado. Crer na palavra, recebê-la revelada, permanecer sóbrio, seguir em frente na fé, tudo é graça. Se não fosse pela graça, então eu ouso perguntar onde estaríamos agora. Tudo é graça. E por isso, nenhum ser humano precisa nem deve se considerar superior aos outros ou alguma honra para si. Toda honra, todo louvor e toda adoração pertencem somente ao Senhor, somente a Ele. Isso de todo o coração e de toda a alma. Mas para mim, torna-se cada vez mais evidente e maior de que Deus fez grandes coisas em nós, nos concedeu um privilégio que é simplesmente único, único na Terra. Também isso é graça. Isso não é mérito. Não há nenhuma pessoa que possa tomar algo para si, a menos que lhe seja dado por Deus. E também Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, isso eu vos dou. Primeiro temos que receber, e depois nós passamos adiante. Se não recebemos nada, não podemos passar nada adiante. Mas nós recebemos algo, graças a Deus. Nós recebemos a sua palavra, e essa palavra nós podemos carregar e, pela graça, passar adiante. Também isso é graça. Quando Paulo fala frequentemente no início e no final sobre a graça de Deus esteja convosco, a graça de Jesus Cristo esteja convosco, seja qual for a formulação, sempre a graça. Pela graça, eu sou o que sou. E você sabe o que significa anistia, ou perdão, uma pessoa que anteriormente havia sido condenada e depois anistiada ou perdoada, ela sabe do que fala. Ela sabe por que ou por que ela deve ser grata, e é exatamente assim que se passa conosco. Nós sabemos pelo que nós somos gratos. Isso nós todos sabemos. Bem, o irmão Russo nos leu uma palavra poderosa. Eu sempre disse isso: o profeta Isaías, ele tinha uma visão geral, como nenhum outro profeta em todo o Antigo Testamento tinha. Ele descreveu todo o plano de salvação de Deus em seus 66 capítulos, de forma tão clara que, se somássemos todos os outros, dificilmente conseguiríamos igualar. No entanto, é preciso sempre enfatizar o fato de que, mesmo versículos que estão lado a lado e um após o outro, e eu mostraria que o último versículo, antes do penúltimo, pertence ao cumprimento. Aqui, nessa palavra, é dito muito: a terra será destruída em ruínas, a terra será fragmentada em pedaços, a terra será abalada e balançada, a terra cambaleia como um bêbado e balança como uma rede, assim por diante, e seu pecado pesa sobre ela, ela cai e não se levanta. A terra antiga não, mas a nova, a velha passa, ela cai, mas o Senhor cria algo novo. Não ficará assim no cair. Ele vai levantar, criar algo novo, fazer um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Deus não vai deixar no cair, Ele vai levantar, Ele, não até por si mesmo, Ele atrará a existência através da sua palavra onipotente, todo-poderosa. Mas vamos ler agora o último trecho, ou seja, os versículos 21 a 23. Naquele dia, porém, acontecerá que o Senhor julgará o exército dos céus no alto dos céus e os reis da terra na terra, e eles serão presos juntos. Uma pergunta: quando isso acontecerá? Em que dia Em que período? Quando? Antes, depois, nós temos uma aula bíblica hoje à noite. Quando e de que dia o profeta está falando aqui? Quando ele diz naquele dia, devagar, bem devagar. Irmão Schmidt, você é tão sincero. Deus te abençoe, meu irmão. Já há muito tempo aprendi a estimar-te e te amar. Sim, assim é. Olha, é preciso saber, por exemplo, que aqui está escrito que eles serão encarcerados por um longo tempo e só depois receberão sua sentença. Sim, se fosse depois dos 1000 anos, então não seria possível, porque então o tempo acaba, então acontece o juízo final, e então o tempo, ele desemboca na eternidade, pois então no juízo final, ou quando o juízo final estiver concluído, até mesmo o inferno será lançado no lago de fogo, e então acabará, não viremos nem veremos mais nada do que existia antes. Não, exatamente. Isso se enquadra no período antes da instauração do reino milenar. E vocês podem ler isso em muitos lugares. Por mim, Apocalipse 20, onde o príncipe dos anjos desce, agarra o diabo, o amarra e o joga para baixo. Apocalipse 20, versículo 1. Então vi um anjo descendo do céu com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu com correntes por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou a entrada e selou-a sobre ele, para que não mais seduzisse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Vejam, nessa altura, Satanás e todo o seu exército serão lançados para baixo. Mas após os 1000 anos, haverá uma breve libertação, pois ainda mal que terá que ser feito, e Deus não pode causar mal, então ele tem que deixar a tarefa para Satanás, que sabe fazer isso como melhor e também foi destinado a isso. Vamos ler novamente o versículo 22. E serão presos juntos, como se fossem prisioneiros reunidos em um poço e encerrados em uma masmorra bem fechada. E somente depois de muito tempo serão julgados. Esse período, esse longo tempo, é precisamente o período do reino de 1000 anos. Mas, versículo 23, ouçam o que está escrito lá. Então, a lua pálida ficará vermelha e o sol resplandecente empaladecerá. Pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos haverá resplendor de luz. Então vocês veem aqui a conexão. Nesse tempo, o Senhor assumirá o seu reinado. Quando ele assume, não após os 1000 anos, mas antes, ou seja, durante, para o período de 1000 anos. E quando a lua se envermelhará e o sol empalidecerá quando chegar o dia do Senhor, o grande e terrível. Vocês podem ler isso aqui no profeta Isaías, no capítulo 13, já. Isaías, capítulo 13, aqui está escrito no versículo 6. Uivai, porque se aproxima o dia do Senhor. Ele vem do Todo-Poderoso como uma tempestade. Por isso, todos os braços estão caídos e todo o coração dos homens está desanimado. Eles ficam em pânico, convulsões e dores os atingem, como uma mulher em trabalho de parto. Eles se contorcem, um olha para o outro. Seus rostos estão vermelhos como se estivessem em chamas, mas talvez apenas o versículo 10 ainda. Pois as estrelas do céu e as grandes constelações entre elas não mais brilham. O sol se escurece ao nascer e a lua não dá o seu brilho. Sim, castigarei toda a maldade na terra e a culpa dos ímpios. Acabarei com a arrogância dos orgulhosos e humilharei a arrogância dos violentos. E assim por diante. Sim, isso acontecerá nesse tempo. Já escrevemos especificamente sobre o dia do Senhor na última brochura. Então, a terra receberá o seu juízo. Agora, talvez, sobre o pensamento de que Deus leva o exército do alto para o alto, para julgamento, e os reis da terra na terra. A maioria só sabe do juízo final, não do julgamento dos povos. Ou seja, antes da instauração do reino milenar. Isso é parte integrante da pregação bíblica. Vocês podem ler no profeta Isaías, no segundo capítulo. Aqui vocês podem ler tudo, do versículo 1 ao 5, mas aqui está no versículo 4. Então ele julgará entre os povos e falará o juízo entre muitas nações, e eles converterão as suas espadas em arados e as pontas das suas lanças em podadeiras. Nenhuma nação levantará mais a espada contra outra nação. Se vocês lerem o versículo 2, vai estar: no tempo do fim acontecerá que o monte do templo do Senhor estará firmemente estabelecido no topo das montanhas. Oh, nós poderíamos, em termos de ensinamento, entrar em uma coisa que simplesmente não tem fim. Vocês sabem que, secretamente, eu admiro, de todos os escritores que já escreveram, eu admiro Martinho Lutero mais. Não há nenhuma pessoa que tenha vivido na Terra que pudesse escrever assim como ele escreveu. Ele precisava de um versículo e escrevia capítulos e páginas e páginas. Não havia nenhum homem que pudesse expor tal torrente de conhecimento e sabedoria divina. Eu digo para vocês como é. Eu o admirei e continuo admirando. Mas eu confesso, isso falo para a glória de Deus, eu me encontrei numa situação semelhante há pouco. Não podemos parar. Sempre vai adiante, sempre adiante, sem parar. Poderíamos escrever dia e noite e pensar: agora você já escreveu o suficiente, mas ainda não teremos tocado a superfície de tudo, muito menos cavado fundo, para penetrar nos segredos de Deus. É simplesmente um fluxo que flui para você, uma fonte que não se controla, mas que está à nossa disposição. Amém. Isso é algo muito, muito maravilhoso. Às vezes, eu realmente escrevi, e então eu leio aqui e ali, nas Santas Escrituras, e digo, ah, isso e aquilo, e então as conexões se tornam mais claras e abrem-se para mim. Então volto de passagem bíblica a passagem bíblica, e eu poderia escrever mais uma vez tudo quanto já escrevi. Eu garanto a vocês que se estivesse pronto com isso e lesse a Bíblia novamente, então poderia dizer, Senhor, agora eu posso escrever novamente. E não haveria fim para o que poderia ser escrito. Para mim, isso é uma prova viva da existência do Deus vivo. Nosso Senhor disse, quando o Espírito vier sobre vós, ele se tornará em vós uma fonte que jorra para a vida eterna. E da fonte, o irmão Branham diz, na pregação sobre as cisternas, que não é preciso ser bombeado, não é preciso ser filtrado, como se houvesse alguma coisa lá que não pertencesse. Uma fonte jorra, ela jorra, ela jorra. Não é necessário bombear, vem por si mesmo. Em algum momento, nós cantamos assim, uma fonte que jorra em Sião. Quem ler o profeta Ezequiel encontrará escrito, debaixo do limiar do templo, brotou um rio, havia uma fonte, ficava cada vez mais profunda, a água subia cada vez mais alto, até os tornozelos, até os joelhos, até os lombos, e ainda mais alto, de modo que podia-se nadar nela. Eu creio que Deus nos guiou assim. Começou com a justificação, começou muito superficial, mas então foi indo cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. E alcançamos um tempo no qual nós, de fato, podemos nadar no oceano de Deus, na corrente de Deus. Nós cantamos em um hino, para onde quer que essa corrente se derrame, lá o coração exulta e se alegra. Voltemos a essa palavra aqui. Deus julgará o exército do alto no alto e os homens na terra. Eu ainda li a palavra que também pertence a isso, sem entrar em maiores detalhes. Como é sabido, em Mateus 24, as pessoas sempre interpretaram isso como o juízo final, mas a verdade está relacionada com a palavra que acabamos de ler. Só preciso procurar, porque eu troco muito frequentemente a Bíblia entre inglês e alemão para que encontre. Mateus 25, 31. Agora pense em Isaías 2, o que lemos lá. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então virá o Filho do Homem em sua glória. Não juízo final, não ressurreição dos mortos, aqui em nenhum lugar é falado disso aqui. Temos que lá sempre ler muito precisamente o texto. No momento eu não sei o que foi, mas foi provavelmente nessa viagem ou no, na penúltima. Em todo caso, uma única palavrinha fez a diferença entre o que seria resultado ou certo ou errado. No momento não consigo me lembrar exatamente, mas com certeza vou me lembrar uma vez mais. Então, aqui está escrito que todos os povos serão reunidos diante dele. Aqui não se fala sobre a ressurreição dos mortos, nem sobre o juízo final. Aqui não está a palavra juiz, aqui está a palavra rei, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei o reino, o reinado. Quando é o reinado? Quando o Senhor reinará como rei na terra? Quando ele reinará como rei? Por 1000 anos? Amém. Amém. Não é diferente. Não é de outra forma. Para isso, há uma série de passagens sobre isso. Apocalipse 11, versículo 15, provavelmente. Mas hoje, em termos de ensinamento, não queríamos ocupar com isso hoje. Então, estamos tendo uma aula bíblica, uma hora de oração, mas nós nos alegramos por cada preciosa palavra, santa palavra de Deus. Talvez seja para ser atentado, notado, que nesse tempo já não estaremos mais aqui para participar de tudo isso. Se vocês continuarem lendo Isaías, capítulo 25, e compararem com os últimos versículos de Apocalipse 19, então vocês verão exatamente o que está escrito lá e do que se trata. Isaías 25, versículo 6. Então o Senhor dos Exércitos, ele preparará para todos os povos nesse monte um banquete de pratos suculentos, uma refeição de vinhos que foram armazenados, e pratos suculentos, de gorduras, de vinhos armazenados, refinados, e tirará nesse monte o véu que cobre todos os povos e a cobertura que está sobre todas as nações, que foi espalhado por todas as nações. Vocês percebem do que se trata? Ele se revelará como aquele que ele é. Então toda língua confessará que ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará. Se continuarmos lendo, então está no versículo 9. Naquele dia dirão: eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos que nos salvasse. Este é o Senhor, a quem esperávamos. Exultemos e nos alegremos com a sua ajuda. O povo de Israel não esperava um Salvador que fosse crucificado, espancado, torturado e cuspido. Eles não esperavam um Salvador assim. Eles esperavam um Salvador que acabasse com todos os inimigos, que com a sua direita concedesse a vitória e ajudasse o seu povo a alcançá-la. E naquele dia, eles verão, literalmente vivenciarão, que o Senhor luta pelo seu povo e que os inimigos serão derrotados, e, ou seja, com todo o poder, sem se levantarem novamente. Vocês podem ler isso no profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 22. Ezequiel 38, versículo 22. E eu executarei o julgamento sobre ele com peste e derramamento de sangue, com tempestades e granizo. Farei chover fogo e enxofre sobre ele e sobre os seus exércitos e sobre os muitos povos que estão com ele. Assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade e me manifestarei aos olhos de muitas nações, para que saibam que eu sou o Senhor. Amém. Que dia será esse? Eu já havia mencionado Apocalipse 19. Deixe-me ler os últimos versículos e vocês verão que se trata do mesmo acontecimento. Apocalipse 19, a partir do versículo 17. Então vi um anjo em pé no sol que clamava em alta voz a todas as aves que voavam no céu: vinde, reuni-vos para o grande banquete de Deus. Comereis a carne dos reis, a carne dos generais, a carne dos poderosos, a carne dos cavalos e dos seus cavaleiros, a carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Vocês todos leram juntos? Vocês podem, na verdade, deveríamos ter lido já no versículo 11, que o Senhor, então, desce como o fiel e o verdadeiro para pisar os lagares da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15, ele golpeia com a espada da sua boca as nações. Eu vou ler novamente, versículo 15 e 16. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações, e ele as pastoreará com vara de ferro, e ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Tudo escrito num contexto maravilhoso e glorioso. Mas o que eu ainda queria dizer está no final do capítulo 26 do profeta Isaías. Aqui está, então, mas também aqui seria necessário ler antes. Talvez versículo 19, por favor, leiam também. Sim, vocês podem ler. Eu leio a partir do versículo 20. Ora, meu povo, entra nos teus quartos e fecha as portas atrás de ti. Esconde-te por um momento até que passe a ira de juízo do Senhor. Você sabe que Deus trará um juízo sobre essa terra. Em seguida, Paulo escreve aos Tessalonicenses, e com isso a nós hoje: vós, irmãos, não fostes destinados para o juízo da ira, mas para herdar a salvação. Quando vemos isso assim, como eu disse anteriormente, nós poderíamos escrever, falar e falar, de capítulo em capítulo, do antigo para o novo, do novo para o antigo, apenas dizer: ó Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Como pudesse inspirar todos os Teus servos e profetas, revelar-te a eles de forma tão aberta e colocar uma palavra em seus corações e em suas bocas. Aqui novamente, capítulo 26, eu vou ler até o final do versículo 20. Ora, povo meu, ninguém mais, meu povo, não os incrédulos. Eles clamarão às rochas e às montanhas: cobre-nos, escondam-nos da ira daquele que está sentado no trono. Aqui está escrito, como leu o irmão Russo: a terra será quebrada e despedaçada, cambaleia, cai, desaba e não se levanta mais. Não, aqui nós lemos: ora, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas atrás de ti. Esconde-te por um momento até que passe o juízo da ira do Senhor. Pois logo o Senhor sairá da sua morada para punir os habitantes da terra. Vocês percebem do que se trata aqui? Lá está escrito: eu julgarei as hostes do céu, o exército do céu, no céu, e os reis da terra na terra. Exatamente o mesmo texto, o mesmo tema. Pois em breve ou logo o Senhor sairá da sua morada para prestar contas com os habitantes da terra ou puni-los por sua iniquidade. Então a terra revelará o sangue que engoliu e não mais esconderá os mortos que nela foram enterrados. Isso me faz lembrar em Apocalipse: e foi encontrado todo o sangue dos que foram assassinados na cidade que tem o poder sobre os reis da terra. Mas Deus trará tudo à luz. Nada ficará enterrado, nada permanecerá nas trevas, tudo será revelado à luz. No capítulo 24, ou no 13, lemos sobre as dores de parto. Vocês podem também aqui nesse mesmo capítulo ler igualmente. Vamos resumir. Deus tem um plano para a congregação. Ele tem um plano com Israel. E o tempo da graça ainda continua. E as pessoas que querem tomar sua decisão pelo Senhor ainda podem fazê-lo. Ainda está sendo passado o chamado. Mas quando então o tempo da graça tiver terminado, então será tarde demais. Certa vez alguém perguntou: irmão Frank, ainda posso ser salvo depois que o Senhor vier? E eu respondi: no seu lugar, eu me deixaria salvar agora e não perderia uma chance assim, ou não arriscaria isso, mesmo que fosse possível. Mas não é possível. O tempo da graça terminará no momento para as ações, quando acontecer o arrebatamento. Quem estiver salvo, estará salvo. Quem estiver perdido, estará perdido. Há pessoas que dizem que Apocalipse 7 se refere à grande multidão que saiu da, a palavra da destacada e sublinhada, da grande tribulação. A tradução de Man também tem a palavra lá. Nas outras traduções, falta, somente está da grande tribulação, mas em português também está, mas sequer importa isso. Mas lhes vem o pensamento de que se trata de pessoas que se tornaram crentes após o arrebatamento. Isso não é possível. Mesmo que sejam pessoas que são crentes, elas tiveram que ter sido crentes antes. E durante o tempo da tribulação, permanecem firmes para então entrarem com o Senhor no reino milenar. Porque se fosse assim, vamos supor que a grande multidão em Apocalipse 7, vocês sabem muito bem que nós, nesse lugar aqui, não somos dogmáticos e também não seremos. Nunca vamos nos colocar aqui na frente e dizer: isso é definitivo e outra coisa não existe. Não, não. Se fosse assim, que a grande multidão de Apocalipse 7 realmente passasse pela grande tribulação, se fossem os redimidos, que não estavam preparados, para expressar com Mateus 25, se fossem as cinco virgens nécias ou tolas que foram ao encontro do Senhor, mas não chegaram a tempo para as bodas, mas estavam crentes, foram salvos e tiveram que passar pela tribulação. Uma coisa é certa, trata-se de uma multidão que deve existir antes do reino milenar, 100%. E eu vos digo também por quê. Temos que, quando, se já fazemos uma tal explicação assim, como nesse caso, que tem um peso muito grande, então é necessário também poder dizer, pelo menos apresentar as provas, por que se diz isso. Apocalipse 7, os últimos dois versículos, 16 e 17, não terão mais fome, nem sede, nem o sol os queimará, nem qualquer calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Eu tenho mais um versículo para ser lido, que deveria ter lido antes. Não lemos o mesmo, hein? Eu já estava quase dizendo Apocalipse, mas em Isaías não lemos, capítulo 25, lá está. Ele destruirá a morte para sempre, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e apagará a vergonha do seu povo em toda a terra. E aqui está escrito, e enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E Isaías 25 é claramente um evento que acontecerá antes da instauração do reino milenar. E o que eu ainda queria ler estava em Apocalipse 7. Eu queria ler o versículo 15, de fato. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. No seu templo. Dia e noite. A eternidade não tem mais dia nem noite. Isso significa que o tempo então terá chegado ao fim. Após o reino milenar, então o tempo aqui chega ao fim. Se está escrito aqui, e eles o servirão em seu templo santo, dia e noite. Então ainda tem que haver dia e noite, ou seja, ainda há tempo. Ou seja, ainda está no tempo. E durante os mil anos, ainda existe o tempo. Somente então e após, somente após. O tempo desemboca na eternidade. Como já foi dito anteriormente, independentemente de que multidão se trate, uma coisa é certa, de uma multidão que durante os mil anos estará à disposição do Senhor, servindo e estando ao seu redor. E se for a noiva, bom, se forem aqueles que não conseguiram estar na noiva, mas permaneceram fiéis, passando pela grande tribulação, se forem eles, então também ficaremos igualmente felizes. Nós alegramos verdadeiramente por todos, por favor. Sim, mas eu sei o que você pensa, mas apenas os 144 mil que ressuscitarão, sim. A ressurreição é somente para os 144 mil, que antes do reino milenar são levantados à vida. Apocalipse 20, versículo 4, e também no profeta Isaías, pode ser lido isso. Esses são as pessoas que estão inscritas para viver em Jerusalém. Portanto, há uma grande diferença entre a congregação noiva das línguas e dos povos e entre o povo de Israel. Vou ler rapidamente dois trechos. Isaías capítulo 4, versículo 3. Então, os que restarem em Sião e os que sobreviverem em Jerusalém serão chamados santos, todos, os que estiverem inscritos em Jerusalém para a vida. Aqueles que estiverem inscritos para a vida em Jerusalém. Aqueles que estão destinados naquele tempo a estarem em Jerusalém. E esses são os judeus e não os gentios. Não é? Então poderíamos também recorrer ao profeta Daniel e assim por diante. Mas aqui, agora, certamente não teremos tempo suficiente hoje, mas oraremos fervorosamente, talvez todos juntos. Aqui em Apocalipse 20, obviamente, logo antes do início do reino milenar, lemos os três primeiros versículos já. Satanás será preso, lançado para baixo, e que não mais seduzirá as nações. No versículo 4 está escrito: então eu vi tronos nos quais se sentaram, e foi-lhes dado o julgamento. Vocês percebem? Não ainda é o juízo final. No juízo final, eu vou ler agora para vocês, versículo 11. E vi um grande trono branco, não muitos tronos, mas um único trono branco. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, diante dele, a terra e os céus fugiram, e não havia mais lugar para eles, e assim por diante. Mas aqui no versículo 4, e vi tronos nos quais se sentaram, e foi-lhes dado, no plural, foi concedido o juízo. Jesus disse aos 12 apóstolos: julgareis as 12 tribos de Israel. Vocês todos conhecem a Bíblia? Naturalmente, seria necessário ler tudo isso agora, ter na mão. Então vi tronos nos quais se sentaram, e foi-lhes dado o julgamento. Não está na carta aos Coríntios que os santos julgarão o mundo? É verdade ou não está escrito assim? Amém? Amém. Os santos julgarão o mundo. Continuo lendo. Então vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa nem na sua mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, essas pessoas voltaram à vida, mas antes disso, as almas daqueles que foram decapitados por causa da palavra de Deus, esses são os judeus, então, os 144 mil, dos quais está escrito no quinto selo, que já precederam: esperai até que os vossos irmãos sofram a mesma morte que vós. Então, o número será completo. Então, a sequência é única. Eu gostaria de poder ordená-la de maneira como seria de fato necessário. Olhem, apenas há três coisas que precisamos levar em consideração. Primeiro, a noiva. Depois, a multidão que não pertence à noiva, mas é crente. E, por fim, os 144 mil. Portanto, é preciso realmente dividir corretamente a palavra da Escritura. Se considerar as almas debaixo do altar, são obviamente judeus que foram assassinados. Portanto, então essas são aqui as diferenças. Agora, eu não sei se conseguimos nessa noite trazer luz nesse tema ou se ainda restam perguntas, mas nós esperamos que não seja ainda a última vez que estamos aqui hoje, mas que possamos repetidamente nos reunir para ouvir a palavra do Senhor. A quem a palavra de Deus é preciosa? Amados, não importa o tema que estejamos falando, o Espírito de Deus age em nossos corações e nós nos alegramos por cada palavra. Nós não nos alegramos com o fato de que um dia haverá juízo, mas nós nos alegramos com Deus, com a palavra de Deus, e nos alegramos porque no final Deus será exaltado, estará exaltado lá, que todos os inimigos serão colocados como escabelo para os seus pés, e ele reinará e governará como rei, e nós com ele. Então, pode ser que até primeiro ocorrerá o arrebatamento, então será destruída em ruínas e será agitada, lançada de um lado para o outro. Então virá uma renovação e após os mil anos virá um novo céu e uma nova terra, completa e totalmente renovada. Não apenas uma renovação, mas um novo céu e uma nova terra. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, que nos concedeu graça diante de sua santa face. Que a lua se envergonhe ou se avermelhe, que o sol perca o seu brilho, nós estaremos com o Senhor e Ele será a nossa luz. Lá não há necessidade da luz do sol mais. Ele brilhará como luz. Ele estará acima de nós e nós estaremos com Ele. Louvado seja o seu santo nome. Amém.